Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Está começando mais um episódio do Pauta Quente, o podcast do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é o podcast do Fórum Nerd semanal, onde a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo tudo de melhor da cultura pop, falando de filmes, séries e, às vezes, jogos.
Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse nosso site, o fórumnerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, muitas delas estão aqui nesses episódios também, além de críticas, artigos, listas. Siga a gente nas redes sociais, no arroba Fórum Nerd no Instagram e no TikTok, no arroba Nerd Underline Fórum no Twitter. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, onde a gente posta esses podcasts e outros conteúdos semanalmente também no canal Fórum Nerd. Siga a gente no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, entre outros. Comentem também, a gente tem no nosso site uma aba de comentários onde nós e as pessoas que frequentam o site interagem com vocês, que é bem legal. Não se esqueçam também de mandar sugestões, pedir conteúdos e comentar, né, o que vocês acham dos nossos programas, que apesar da gente gostar muito disso, a gente faz isso pra vocês, então é muito importante. Não se esqueçam de fazer isso, que nos ajudam demais e também nos motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez mais pra vocês. Certo, Charminho?
Certo, Bios. Bora lá então começar com o podcast da semana?
Partiu!
Bom, atualizações da greve, das greves de roteirista e de atores em Hollywood. Essa semana não rolou. Rolaram algumas coisas interessantes. Pra começar, a AMC, que é a empresa que faz a rede de televisão que faz a série de The Walking Dead, que o Bills tanto gosta.
Essa mesmo.
Isso, eles acabaram fazendo um acordo com os sindicatos. E agora são 3 séries deles, vão voltar a ser filmadas. Então é a segunda temporada de Encontro com o Vampiro. E uma das séries de The Walking Dead, eu acho que é do Daryl, se eu não me engano. Vão voltar a ser filmadas, mais uma outra série que eu não lembro agora o nome. Vão voltar a ser filmadas e serem inscritas. Então, legal. Bom que mais estúdios e produtoras estão aderindo. Firmarem contratos com sindicatos de novo. E os sindicatos, eles estão também buscando entrar em contato com a galera de jogos e fazer com que seja tudo sindicalizado também e os atores não também entrem em greve na questão de jogos, o que também é bem importante, principalmente jogos que envolvem questão de modelo 3D, né? Então é aí que a inteligência artificial vai cair torando em cima, com certeza, nos próximos anos. E fora isso também, agora teve um festival de Veneza, ou de Toronto, se não me engano, e o Adam Driver participou, né? Ele é um dos que tá permitido divulgar o filme dele, o Ferrari, o filme do Michael Mann. E ele fez um comentário muito interessante envolvendo os streamings e a questão dos estúdios, que ele realmente não entende porque isso tá continuando. E ele pede pra, tipo, principalmente os estúdios grandes como a Warner Bros, a Disney, a Universal, separem da Amazon, da Netflix, porque quem realmente tá empacando muito isso é a Netflix, a Amazon, os streamings, então, que realmente esses são os que mais estão com medo de acatar o que os sindicatos estão pedindo. Então foi um papo bem legal, um comentário bem legal do Adam Driver. A greve tá continuando firme e forte, por enquanto nenhum dos estúdios, grandes problemas, estão querendo aderir às demandas dos sindicatos, o que é uma pena, mas é uma novela que realmente vai continuar por mais tempo do que a gente imaginava.
Sim, e eu acho que é uma deixa importante, né, Charlie, pra você que é um hater safado de The Walking Dead, hater de algo que você nunca viu também, né, você já comentou que nunca assistiu um episódio sequer, é uma deixa pra você ver que The Walking Dead é uma série que tem uma boa premissa e boas pessoas nela, então comece a assistir, fica
não,
a dica
eu já
pra
vi,
você, senhor
eu
Charlie.
Eu vi o primeiro episódio há muito tempo atrás.
Não, mas eu tô falando pra você realmente de bom coração, dá uma chance pra série, você tentar assistir. Tudo bem que eu falo isso, mas, puta, 11 temporadas e o meio é chato pra caralho. Então, assim, mas eu acho que pelo menos as 3 primeiras temporadas você curtiria, da quarta pra frente eu realmente não sei. Eu curti até a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, eu achei chata pra cacete, eu continuei porque eu sou um trouxa, né, mas fica a dica aí também pra você ver que a produtora tá indo bem nessa questão da greve, tá sendo boazinha, entre aspas, né, porque não é boazinha, não tá fazendo mais do que a obrigação, né, convenhamos. Mas assista, Charlie, é a deixa, eu tô sentindo que isso vai tocar o seu coração.
Não, eu não vou ver, eu quero ler o quadrinho, que eu gosto do Robert Kirkman, mas, assim, zero chance de eu ver essa série, principalmente porque eu sei que, sei lá, 60, 70% dela é ruim, então Não vou assistir. Mas, saindo da parte das greves, e as greves, elas têm, obviamente, afetado os estúdios, e quem se afetou muito agora foi a Marvel, né? A Disney e a Marvel Studios fizeram uma série de adiamentos de produções deles de streaming dessa vez. Embora eu tenha certeza que nas próximas semanas a gente vai falar do adiamento dos filmes também. Mas eles adiaram a aguardada série da Echo, que estrear no dia 29 de novembro desse ano.
Poxa, que tristeza! Não, nossa, o mundo
não será. Eu tô desolado, já abri uma garrafa de 51 pra afogar as mágoas depois dessa notícia muito triste.
Manda uma dose, manda
uma mais dose. Mais uma dose, porque, cara, fiquei muito triste. Essa série da Echo vai ser lançada a série inteira, né? A Disney tá tão confiante que essa série vai ser boa, que eles vão lançar a série inteira de uma vez, né? Pra todo mundo poder aproveitar essa masterpiece, essa iguaria de uma vez só. E a série foi adiada no dia 29 de novembro pra janeiro de 2024. Inclusive, é excelente porque eles não fazem a menor ideia de quando lançar, que eles adiaram pra janeiro, não deram uma data. Mas, tipo, é algum dia de janeiro aí sair essa série. A série da Agatha, que vai estrear no final do ano agora, é adiada pro final de 2024, né? Mais ou menos lá pro Halloween. Outra, guardada a produção. E a série mudou o nome, né? A série antes tinha... A série inicialmente foi anunciada com o título House of Harkness. Depois ela mudou pra Agatha Coven of Darkness, se não me engano. Coven of alguma coisa. E agora, pela terceira vez, ela mudou o nome. Agora a série se chama Agatha Darkhold Diaries. Então a série vai estrear no final do ano que vem. E What If, a segunda temporada, vai estrear agora no finalzinho do ano, em dezembro, mais ou menos na época do Natal. Já que eles não deram uma data exata, mas vai sair mais ou menos em finalzinho de dezembro. Assim, já avisando, não vai ter crítica no Fórum Nerd, porque Deus me livre. A série animada dos X-Men, de 97, a continuação, vai estrear no comecinho do ano que vem. E as séries do Demolidor, da Coração de Ferro e do Wonder Man, que estava sendo filmado, que foi interrompido, tanto ela como o Demolidor, que iam estrear no ano em 2024, foram adiadas indefinidamente. O que é bizarro, porque a Coração de Ferro já foi filmada e está quase pronta. Então eu achei estranho eles terem adiado essa em particular indefinidamente. Mas então realmente você vê que a greve está afetando muito os estúdios. Eu não entendo porque eles ainda estão continuando com isso. Embora esses adiamentos acho que vão acabar sendo até um pouco positivos para essas séries, porque vai dar um tempo para eles darem uma repensada e melhorarem alguns conceitos, porque a questão de os efeitos e a produção e tudo mais, porque realmente tá difícil. Essas séries da Marvel tão difíceis. A esperança agora é que Loki, a segunda temporada que vai estrear no mês que vem, surpreenda e seja realmente legal, porque a Marvel tá precisando de alguma vitória, porque tá complicado.
Eu não tenho essa esperança que talvez você tenha com a série de Loki. Pra ser sincero, não tô com esperança com nada assim relacionado à Marvel. E não só a Marvel também, eu tô falando da DC, eu tô falando de filmes de heróis em geral, com a exceção do filme do Coringa do ano que vem. Eu tô bem desgostoso com tudo o que veio à tona, apesar de ter gostado de Flash e Besouro Azul, mas assim, eu acho que talvez seja uma coisa minha, ou talvez seja uma coisa da indústria, não sei, a gente precisa ver isso com o tempo. Mas eu acho que os filmes estão bem qualquer coisa e tal, eles estão bem medianos pra mim. Quando chega a ser mediano, a maior parte deles não chega. Hugo Shazam, Fúria dos Deuses, por exemplo. A série da Echo, eu não tenho expectativa nenhuma. A série do Demolidor também não, apesar de gostar bastante da série do Demolidor da Netflix. A primeira temporada de Loki eu gostei, mas também não foi nada demais, assim, eu gostei. E uma sensação que eu tenho é que eu fico naquela coisa do, se eu não odiei, talvez eu gostei, porque eu acho que a régua do corte, ela tá tão baixa, que eu acho que se ela não for tão ruim, eu já fico com a sensação de ter gostado. Eu não sei se isso acontece com você, eu não vi Invasão Secreta, por exemplo, eu abri mão de assistir, mas eu tenho essa sensação, às vezes eu acho que tipo, se eu não odiei, ok, foi mais ou menos, sabe? E não, a gente pode não odiar, mas pode não gostar de algo. As produções de super-heróis estão bem broxantes, assim, eu não vejo outra palavra melhor pra usar.
Bilheteria da semana, e essa semana a gente teve a estreia de O Protetor 3, que é o John Wick de ação do Denzel Washington. O filme teve uma estreia excelente, o filme arrecadou 42 milhões nos Estados Unidos e 26,1 milhões no resto do mundo, somando uma bilheteria total de 68,1 milhões no seu primeiro final de semana, o que são números excelentes, provando que o Denzel Washington realmente é um dos últimos movie stars, né, que consegue levar aço de cinema, que consegue levar as pessoas para os cinemas. Então o filme teve uma boa recepção da crítica e do público, no Rotten Tomatoes, IMDb, né, nos agregadores de crítica. Então, sucesso, é um filme que, bom, a gente vai ter boas pernas, não custou caro. Então, mais um grande sucesso da carreira do Daisy Washington. E faz tempo que não tem um filme pros cinemas com o Daisy Washington. Se eu não me engano, o último foi teve o Macbeth, mas foi pro streaming, né, foi um filme da Apple. Se eu não me engano, o último deve ter sido até antes da pandemia mesmo. Então, é bom ver o Denzel, que é um baita ator, voltando com tudo e arrebentando nas bilheterias do cinema. Teve também Bottoms, que é um filme independente da diretora do Shiva Baby, um filme excelente. E Bottoms arrecadou 4,3 milhões nos Estados Unidos, né? O filme não estreou no resto do mundo e nem no Brasil também. Mas o filme teve uma crítica muito boa, né? O filme, se não me engano, é um dos filmes do ano com maior aprovação da crítica e do público no Rotten Tomatoes. Então é um sucesso bem moderado. É um filme, provavelmente, que vai ter uma bilheteria pequena, mas como ele não custou quase nada, deve acabar se pagando. E deve muito bem streaming e venda digital, né? Então, esperar pra ver se alguém traz esse filme pro Brasil e se ele chega logo pra venda digital, que eu tô bem curioso. É tipo um clube da luta feminino, só que é uma comédia, né? Falo que é muito bom. Tô bem curioso pra esse filme. Besouro Azul, infelizmente, continua não indo muito bem nas bilheterias. O filme tá com 101,8 milhões de dólares na sua terceira semana. Teve uma queda pequena em comparação, por exemplo, com Shazam 2 e The Flash, mas ainda assim, não são números muito bons. O filme realmente vai precisar suar muito pra se pagar. Talvez não consiga se pagar na parte do cinema, né? Vai rezar muito pra venda digital e pra as visualizações no HBO Max, ou só Max. Então, uma pena que o filme é muito bom, tem crítica e podcast no Fórum Nerd e no nosso canal do YouTube. Gran Turismo é outro filme também que tá fracassando na bilheteria. Na sua segunda semana, o filme soma apenas 80,9 milhões. É um filme que teve um alto investimento da Sony, não só em questão de marketing, mas do filme mesmo. O filme não é um filme barato. E é uma bilheteria muito baixa, né, que eles esperavam. Principalmente porque o filme teve uma recepção até que bem positiva pra morna. Então é talvez mais um fracasso do ano. E o que não é fracasso, todo mundo sabe, é Barbie, né, o maior filme do ano, tanto em bilheteria, o maior filme da Warner. É um sucesso estrondoso, tá com 1,381 bilhões de dólares. Sucesso, mas um caso que vai ser estudado nos próximos anos junto com Barbie é Oppenheimer. O filme tá com 852 milhões de dólares na sua bilheteria total e já é o terceiro maior sucesso do ano, ficando apenas atrás de Barbie e do filme do Super Mario. Existem especulações que Oppenheimer tem chances reais de bater 1 bilhão de dólares, o que é insano. É uma coisa que ninguém, se fosse no começo do ano, se você falasse isso, todo mundo ia dar risada, porque Oppenheimer era um filme que todo mundo pensava, se chegasse nos 400 milhões ia ser muito, né? Mas foi um baita sucesso e vai ser muito interessante ver qual vai ser a repercussão de Oppenheimer pro futuro, o que os estúdios vão tirar de lição desse sucesso gigante, se a gente vai ver mais biopics, mais diretores tendo espaço pra fazer os filmes deles da forma como eles querem, como o Nolan teve. Então vai ser um caso bem curioso, tô bem interessado pra ver qual vai ser o legado de Oppenheimer. E pra encerrar, Tartarugas Ninja Caos Mutante, o filme animação, né, da Paramount, já está em cartaz nos cinemas brasileiros e infelizmente também já está no digital, ou seja, o filme teve uma quedinha na bilheteria dessa semana por conta disso, mas ainda são números muito bons, tá com 153 milhões, é um filme que conseguiu meio que dar uma recuperadinha. Então, com a venda digital, o filme deve se pagar e não gerar nenhum prejuízo pra Paramount, ainda bem, que é um filme muito legal, assistir esse final de semana e recomendo demais, porque é um baita filme, uma baita animação e uma das melhores animações do ano junto com o Aranha-Verso, facilmente.
Na DC, o James Gunn, o Giancarlo Esposito, ele tava numa dessas Comic Cons, acho que era do Panamá, se não me engano, ele tava dando uma, né, num palco, falando um pouco sobre a carreira dele e tal, e numa parte de perguntas e respostas, ele do nada confirmou que ele estava tendo, sim, conversas com o James Gunn para participar de um filme da DC. Então, ele não revelou que filme é ou que papel é, foram conversas antes da greve de roteiristas e de atores, então tá tranquilo, não é, ele não tá furando nada. E lembrando que algumas... Ele falou só que ele realmente gostaria de interpretar um herói, né, e não um vilão, porque ele já tá meio cansado de ser sempre interpretar vilões. Mas lembrando, algumas semanas atrás, a gente até notícia aqui, que tinha rumores de que ele estava em negociações pra interpretar o Brainiac no filme do Superman, né, no Superman Legacy. Então, realmente, se confirma um pouco, dá mais um pouco de veracidade pra esse rumor. E eu gosto muito de Giancarlo Esposito, acho ele um baita ator. E eu quero que ele interprete qualquer personagem que ele quiser no DC. E eu realmente eu gostaria muito que ele interpretasse o Brainiac, mesmo que ele não queira interpretar mais vilões, mas eu acho que seria um casamento perfeito, porque é um vilão muito foda, que eu acho que ele ia conseguir trazer essa imponência e importância pro personagem que merece tanto e que nunca teve tanto reconhecimento pela DC no cinema, né, principalmente.
Charlie, qual que é a sua expectativa pra Superman Legacy? Você tá com expectativa lá em cima, mediana, lá embaixo? Como que tá? Curiosidade mesmo.
Assim, eu... Honestamente, eu tenho visto, tipo, vários comentários, assim, e eu não entendo o que as pessoas estão duvidando desse filme, estão duvidando do universo de James Gunn. Tipo assim, o James Gunn, ele, se ele tivesse uma carreira ruim, ou fosse um cara mediano, eu acho que eu entenderia, tipo, a ressalva das pessoas, mas, tipo, você olha o que o James Gunn fez. Cara, Guardians da Galáxia, tipo, o segundo, que é o pior, ainda é um filme bom, um filme ok. O primeiro é incrível, o terceiro é excelente, é, tipo, muito foda, as pessoas esquecem que o terceiro... Só esse ano, e é um puta filme.
O Sam discorda, né? Tem um podcast aí pra ouvir. O Sam discorda disso.
Tem um
podcast aí pra ouvir.
O Sam gosta de Missão Impossível 2. Então o Sam, ele não tem muito escritório.
Ele não gosta de hack and
fun. Exatamente. O Sam, ele não tem critérios. A opinião do Sam, nesse caso, está invalidada. Mas, cara, o Esquadrão Suicida é foda. Pacificador é uma puta série também. Que eu lembro que até o Bruce, eu lembro que duvidava muito. E no final foi uma baita série. E todo mundo gostou também. Então, assim, eu não entendo porque, tipo, as pessoas estão duvidando. Estão achando... Cara, o filme é escrito e dirigido pelo James Gunn. Que já se provou que é um ótimo diretor. Principalmente na parte de super-heróis. Né? A gente nunca viu ele... Fora, muito fora desse âmbito, mas é um cara que ele é muito foda, ele conhece os personagens, ele conhece a DC, então eu não tô entendendo assim o que tipo, as pessoas estão duvidando assim. Quando esse filme sair, vai estar todo mundo lambendo o chão assim do James Gunn, então eu não, é uma coisa que é uma discussão que eu tenho achado tipo meio whatever, tá ligado? O Superman Legacy eu tô bem animado, é um dos filmes da DC que eu tô mais empolgado, e principalmente pra esse universo do James Gunn, e que bom que ele também tá mantendo as outras franquias, tipo Coringa, Batman do Matt Reeves, que a gente vai comentar mais pra frente também, que tá rolando as informações legais. Então, enquanto a Marvel precisa se recuperar um pouco, eu acho que a DC já tá caminhando pra se recuperar totalmente, e eu fico muito feliz.
Eu vou esperar um pouquinho pra comentar. Eu gosto do James Gunn, eu gosto dos três Guardiões da Galáxia, gosto do Esquadrão Suicida. Então, assim, eu acho que ele é um bom diretor no ramo de heróis, como você disse. Ele nunca saiu muito dele, mas no que ele fez eu acho um bom diretor. Mas por essa questão que eu falei agora há pouco, eu tô bem desanimado com o gênero, com exceção de Coringa, com exceção do universo do Matt Reeves, né? Eu gostei bastante de The Batman, então com essas duas exceções aí eu tô bem desanimado. Eu vou esperar um pouquinho, vou esperar toda essa greve passar, as filmagens começarem, primeiras imagens saírem, teasers, trailers e a divulgação do filme em si, né? Por enquanto, não sei, eu não tô desanimado, eu não acho que o filme vai ser ruim, nada disso, mas eu também não tô empolgado, não tô ansioso, não tô que nem talvez o Parz esteja, né? O Parz, que é muito fã do James Gunn, talvez não veja a hora de maiores novidades desse filme, mas eu também não tô nessa vibe. Eu, por enquanto, eu tô na vibe de tá, deixa pra lá, vamos ver.
Detalhe que você, duas semanas atrás, você falou que você tava ficando muito empolgada pro universo de James Gunn, e agora você mudou completamente.
Não, mas eu não tô falando do universo, eu tô falando do Superman Legacy, eu não tô falando de universo nenhum. A gente tem um podcast sobre...
Duas semanas atrás, na pauta quente, que a gente falou da Caçadora, você falou que você tava começando a ficar animado, ou seja, seu discurso mudou completamente.
Você tá bêbado, você falou da de 51, você bebeu todas. Eu estou animado para algo que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Você tá alcoolizado. Você não acha que é antiprofissional gravar alcoolizado?
Estou botando aqui no podcast um trecho pra todo mundo ouvir o Bruce falando que estava empolgado.
Cara, eu não sei, eu imaginei que eu não ia estar assim, mas eu tô começando realmente a ficar ansioso, sabia? Pelo futuro do universo, assim, eu não sei.
Cara, eu não sei, eu imaginei que eu não ia estar assim, mas eu tô começando realmente a ficar ansioso, sabia? Pelo futuro do universo, assim, eu não sei. Mas eu tô começando realmente a ficar ansioso pelo futuro do universo.
Charlie Brown.
Bom, depois
você eu não acha mostrar, que é antiprofissional,
escancarar a verdade, que é Luiz Conejo, esse podcast. E o Denis Villeneuve, o diretor de Duna, fez um comentário. Saiu umas fotos, imagens novas numa revista. Mas o filme foi adiado semana passada pra 2023, infelizmente. E ele fez um comentário bem interessante. Ele falou que ele já começou a escrever uma coisinha ou outra de um possível terceiro filme de Duna, adaptando Duna ao Messias. Dias, né, o que é outro livro, né, porque o segundo filme de Duna agora vai adaptar todo o primeiro livro de Duna, Frank Herbert, né, que é o livro principal. E aí tem a sequência, né, que é Duna o Messias, e a outra sequência que é Filhos de Duna. É, Duna o Messias é quando a coisa... Eu nunca li, assim, eu sou um grande fã de Duna, mas eu
não... Ou seja,
eu
você só é o primeiro livro mesmo. Você não acompanha nem a franquia que você ama.
Não, não, é uma falha de caráter que eu pretendo... É, arrumar em breve, mas eu tô ligado.
Precisa arrumar Messias, muitas coisas no seu caráter.
Realmente o Duna, o Filho de Duna, que é um livro muito estranho. É, mas o Duna Messias é, cara, vai ser bem interessante, porque eu acho que é quando o Herbert, ele começa a mudar muito o foco de Duna, a revelar o que ele realmente quer falar sobre esse universo, e eu mal posso esperar pra ver a reação das pessoas. Tudo vai depender, obviamente, do sucesso do segundo filme, mas eu fico feliz que o Denis Villeneuve já tá realmente... É, ele já tinha falado antes que ele tava interessado em adaptar o segundo livro, e agora, como o segundo livro é bem menor que o primeiro, dá pra condensar tudo num filme certinho. Então, eu fico muito feliz, quero que seja... essa adaptação aconteça, porque quanto mais Duna, melhor.
É, eu ainda não vi o primeiro Duna, gosto muito do Denis Villeneuve, mas ainda não vi o primeiro Duna. E se o Charlie gosta muito, eu fico duvidoso, assim, eu duvido um pouco. Mas do Denis Villeneuve eu não duvido. Quando tiver próximo de sair o segundo, eu verei o primeiro com certeza. E apesar de não conhecer nada da franquia, tenho muita curiosidade.
Eu gosto como o Bruce se auto-refuta, tipo, imediatamente... E ele pior mais uma vez que enquanto ele tá revendo filmes de anos de certo diretor, né, filmes de verdade, filmes incríveis como o Duna, ele não tá assistindo, né?
O quê? Você tá falando do Michael Mann, que você odeia? Eu não entendi. Você tá falando de um diretor que você falou de filmes medianos,
não,
de
mas
diretores
eu gosto
que
Michael
você Man. Não gosta? Tipo o quê? Michael Mann, que é um
gosta,
puta diretor
só...
que você não gosta?
Tem um, a gente já teve essa discussão. A gente
não,
já
não
teve
gosta.
Essa discussão.
Não gosta.
A gente já teve essa discussão. Semana passada, e mais uma vez você foi privado errado. Você
não, e eu tô falando de trouxa de novo.
Não,
você
não.
Cortar, você
cara,
é um hater.
Tá no podcast. Tá no podcast. Eu falei que eu gosto do filme dele, só não acho um filme incrível, né? Você vê que eu trouxe essa pauta, falando do Denis Villeneuve, você não acrescentou em nada, porque você não viu nem Duna. Você vê realmente a falta de bagagem.
Não, eu não vi Duna. E eu não minto para meus fãs. Eu não falo bem de coisas que eu não vi, eu falo mal de coisas que eu não vi. Eu realmente
você
não vi
só
Duna,
vê
vou opinar sobre isso.
Os mesmos filmes
eu gosto
com certo diretor aí, né?
Ah, Michael Mann, o que, David Fincher, com muito orgulho, mas a gente vai falar desse certo diretor, do seu terror, daqui a pouco. Calma, calma, meus fãs. Essa hora vai chegar. Bom,
e falando em terror, a HBO cancelou oficialmente The Idol, aquela minissérie lá do criador de Euforia e o The Weeknd, né? Que saiu esse ano, que foi um desastre, assim, que todo mundo odiou. E, Bruce, você não viu essa série, né? Mas você tá ligado nas polêmicas?
Não,
nossa
não.
Nossa senhora. Cara, apresentar um podcast,
honestamente,
o cara não. Realmente não acompanha nada, né? Tipo, impressionante. Cara, essa série...
Mas eu vou acompanhar o quê?
Você não tá...
Eu cago pra The Idol.
No meio das notícias, da indústria.
Eu não sou...
Você não lê nem o que a gente fala no grupo.
Não, eu vejo o que vocês comentam.
Né? Você não vê nem o que a gente comentou dessa
série. The Idol, não. Eu quero que a The Idol se foda. Não, eu comentei que ela foi cancelada. Eu vi que ela foi cancelada e tal, mas obviamente eu não adentrei nas polêmicas.
Ai, cara, que essa série é uma série que... Ela foi filmada inteira por uma diretora, e aí a diretora tava discordando de umas coisas com os criadores, aí chutaram ela, refilmaram a série inteira. É uma série que tem um monte de polêmica, vendo, tipo, os temas que ele aborda, a sexualização da personagem feminina, enfim. Cara, algumas... Eu vi essa série, eu vi, tipo, uns 2, 3 episódios, tipo, ela... O primeiro episódio é muito bom, o segundo, o terceiro já fica bem, assim, ruim... E é uma série que ela... Eu acho que 80% das polêmicas dela são idiotas e as pessoas, tipo, não realmente precisam aprender a sair um pouco de casa, tocar numa graminha, né? Respirar um pouco, sair da internet um pouquinho. Mas eu concordo que é uma série que ela é muito mal escrita em alguns momentos, o que é surpreendente, porque Euforia é uma puta série. Eu entendo que as pessoas, do nada, não gostam de Euforia. Mas o maior problema é o The Weeknd, cara, porque ele atua muito mal. Tipo assim, muito mal mesmo. E você, claramente, dá pra ver que a série que é um dos criadores é basicamente quase que uma... O ego dele é uma coisa que ele queria fazer pra ele, e ele coloca isso nesse personagem que ele vive, e é muito ruim mesmo. Essa série, o que eu só trouxe realmente aqui essa parte do podcast, não pelas rapidinhas, porque eu achei curioso, porque ela foi uma série que ela fez muito sucesso, mesmo tendo sido odiada pelas pessoas, com razão também. Ela teve views muito boas, mas por ela ter sido muito odiada e hateada, a HBO e os criadores decidiram, tipo, só cancelar, tá ligado? O que é estranho também, porque ela foi anunciada como uma minissérie, mas aparentemente eles queriam fazer mais temporadas. E foi uma das primeiras vezes que realmente que é uma série que foi popular, foi cancelada por causa da qualidade dela, né? Raramente isso acontece, mas é, foi uma posição curiosa da HBO.
É, então, ela não é, na verdade, tão rara assim, porque a gente teve um exemplo muito parecido com isso, né? Mas por polêmicas diferentes. Ano passado, a Netflix estreou uma série dos mesmos criadores de Dark, né? 1899, que ela foi uma série que ela teve ótimas views, mas ela teve uma polêmica muito em volta dela de um possível plágio, né? De uma artista brasileira, de uma quadrinista brasileira. E, embora isso não seja confirmado oficialmente, acredito eu, estou dando a minha opinião, não estou falando que isso é verdade, eu acho que a série foi cancelada por isso, eu acho que a Netflix...
Não, é que teve view baixa mesmo, Bilson.
Não, ela não teve, ela tem...
Teve, Bilson. A Netflix, nessa época, eles já liberaram.
Não, ela tem diversos portais, Charlie.
Eles liberavam aqueles charts deles com as views e, tipo, a série, ela teve uma primeira semana boa, muito boa, só que ela foi caindo, porque, tipo, também foi uma série que, assim, no geral, as pessoas, pelo que eu vi, assim, foi meio Dark no geral, a primeira temporada foi boa, e teve bons números, a segunda e a terceira aumentou muito, assim, foi uma série que fez muito sucesso. Essa série teve um puta investimento, puta marketing, foi uma série cara, e a primeira semana foi boa, mas, tipo, ela foi caindo muito, tipo, e assim, enquanto o Dark foi uma série que foi muito querida e todo mundo falou que era muito foda, teve boas críticas, essa outra série aí já foi uma série que eu lembro que eu já vi muita gente falando mal, muita gente falando que é mais ou menos, que é, sei lá, que não é boa que nem Dark. Eu sei que acho que você gostou bastante da série, né? Teve gente que também gostou bastante, mas não, sabe, então isso também agregou muito. Se ela tivesse feito números incríveis ou tivesse ido realmente muito bem, a Netflix seria renovado. O The Idol é diferente, porque The Idol teve números muito bons. O problema realmente é que ela manchou muito a marca da HBO, causou muito hate e os criadores decidiram, tipo, não continuar. E a HBO também não quis, mesmo tendo feito sucesso.
Mas uma notícia que saiu essa semana também, que eu acho que o Charlie... Eu não sei se o Charlie chegou a assistir ou não, ele pode até comentar aqui. Mas saiu uma imagem oficial do A Menina Que Matou Os Pais, A Confissão, que é o segundo ou terceiro filme, depende do ponto de vista, do caso da Suzanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, né? Foi um caso muito famoso nos anos 2000, desses três que assassinaram os pais dela brutalmente, a pancadas. E ele tem um filme duplo, né? Ele conta primeiro A Menina Que Matou Os Pais, conta a versão dada pelo Daniel, né? No julgamento, que é uma versão que imputa uma culpa maior a Suzanne. E tem O Menino Que Matou Meus Pais, que é a versão dada no julgamento pela Suzanne, que imputa uma culpa maior ao Daniel. Ele é um filme duplo, ele saiu pela Amazon Prime Video, e vai ter esse terceiro filme, né, podemos dizer assim, a continuação, que ele vai contar a história do... a partir do momento do assassinato até o julgamento deles. Isso durou 4 anos, tá? Os pais dela foram assassinados em 2002, eles foram condenados em 2006, então vai contar, e saiu a primeira imagem, que recria uma cena que ficou muito famosa, principalmente pra mim, que sou da geração dos anos 90, o Charlie era muito novinho, então talvez ele nem lembre disso, né, mas da cena dela e dos assassinos chorando no enterro, tudo isso, saiu a primeira imagem. Você chegou a assistir os filmes, Charlie?
Não, não, porque assim...
Não, mas eu confesso que você também não perdeu grande coisa.
Não,
é
porque eu não tenho interesse, assim, eu sei que as pessoas, principalmente os brasileiros, gostam muito de true crime, né, eu não gosto, eu tenho até uma certa aversão a esse tipo de coisa. Claro, eu não vou ser tão hipócrita, eu já vi alguns e até gosto e tal, mas no geral não é uma coisa que me interessa. Esse caso, por exemplo, eu tenho zero interesse, e os filmes mesmo, tipo, eu não tinha interesse antes, e quando saiu você mesmo falou que não eram muito bons. Eu acho meio, assim, meio escroto os caras fazerem mais um filme, falar disso, tipo, sei lá, milcando até não dá mais, sabe, pelo menos o pior, eles fazem isso da maneira mais desinteressante do mundo. Tipo, vemos o filme do Maníaco do Parque, a gente começou semana passada, eu tenho um certo interesse, assim, mas eu vou esperar um pouco pra ver os comentários, mas esse aí eu tenho zero interesse, não vou assistir, não, e eu acho até meio zoado eles continuarem contando essa história e milcando essa vaca.
É que o filme também, ele tem um ponto que a gente não pode deixar passar, né? Ele ganhou bastante curiosidade do público porque ele saiu poucos meses depois que a Carla Dias, né? Que é uma atriz brasileira, ela acabou participando do Big Brother Brasil, se eu não estiver enganado, na edição 21. Então, ele acabou chamando muita atenção. Talvez se ela não tivesse participado, ele tinha passado um pouco mais batido, apesar do crime ser muito famoso aqui no início dos anos 2000. Ele ocupou uma boa parte do noticiário, como recentemente também a gente teve teve um documentário da Netflix sobre o caso da Isabella Nardoni. Essa eu acredito que você lembre um pouco mais, né, Charlie?
Não,
da,
também não.
Da garotinha que os pais jogaram da... Os pais não, desculpa. Que o padrasto e a madrasta... O pai e a madrasta jogaram da janela. Era uma garotinha de 7, 8 anos. Se eu não estiver enganado, saiu cerca de umas 2 semanas esse caso, esse documentário na Netflix. Ele foi de 2008, se eu não estiver enganado. Ele também teve uma alta repercussão na mídia, né?
O caso eu não lembro, mas eu vi que o documentário foi um puta hit na Netflix, inclusive internacional.
Sim. Inclusive também porque ele teve esse hit muito alto, porque nesse tempo todo a mãe da Isabella, que não teve participação alguma no crime, ela é uma vítima desse caso também, ela era separada do pai, então ela estava naqueles 2 dias, 3 dias, eu não sei exatamente quanto que é judicialmente, tem direito quando eles entram nesse processo, e então ela não tem participação alguma no crime, ela também foi uma vítima, e ela participou do documentário, ela fala muitas coisas, inclusive ela foi em podcasts super famosos aí que tem, então o filme ele ganhou, o documentário ele ganhou muita repercussão pela primeira vez, né, a gente ouvia as palavras da mãe, que sempre foi muito reclusa nesse caso, e ela participa dos documentários, do documentário, e há um tempo atrás também, há uns 2 anos, mais ou menos 2 ou 3 anos, a gente teve um outro muito famoso aqui no Brasil, foi o caso da Elise Matsunaga, né, que esquartejou o marido, que era CEO da Yoki também, e ano passado também,
eu lembro.
A gente teve um documentário muito famoso de True Crime também, que é da filha da Glória Pérez, né, Daniela Pérez, que o assassino acabou falecendo poucos meses depois do documentário, eu só agora não me recordo o nome dele agora. Mas também nem vale a pena falar.
É, né? Sim, teve o vídeo meme do padre falando que ele morreu, que foi muito bom. Mas sim.
Exato, então, e poucos meses depois de aparecer, esse documentário eu não assisti o da. Eu comecei a assistir o da Elise Matsunaga, mas eu não terminei. Eu não assisti ainda o da Isabella Nardoni, mas eu assisti o da Daniela, do caso da Daniela Pérez. É muito triste. Esse documentário ele é muito importante, assim, o que eu acho que difere, tá? Eu assisti os 2 filmes do caso da Suzanne von Richthofen e eu acho que eles erram. Por quê? Porque ele é um crime que ele já foi solucionado, né? E esse filme, ele tem um... Eu vou fazer uma comparação muito besta, mas vocês lembram quando foi lançado Batman vs Superman ou Capitão América Guerra Civil, que ele vendia muito a imagem de que lado você está? Sim, esse filme, ele vende, por incrível que pareça, por mais bizarra que possa parecer essa comparação, mas ele vende muito a imagem de em quem você acredita. E assim, eu acho isso muito errado, porque, tipo, os 3 são assassinos confessos, são réus confessos, os 3 têm... Você pode, se quiser, imputar uma participação maior de um ou de outro, enfim, mas os 3 são assassinos confessos. Assim, eu acho bizarro isso, eu acho que não vale a pena, sabe? Você falar, eu acredito mais na versão dela, ou mais na versão dele e tal. Talvez esse terceiro filme, ou segundo, dependendo do ponto de vista, por ser um filme duplo, ele não vai ter esse lado, né? Ele vai ser um único filme, ele não vai ser dividido em 2 partes, então ele vai contar do momento do crime até o julgamento. Então eu acho que ele pode ser mais interessante, mas ele tem a volta dos atores principais, a volta do diretor, que inclusive é o Maurício Essa, ou Essa, eu não sei a pronúncia correta, que vai ser o mesmo diretor do filme do Maníaco do Parque, que a gente comentou semana passada. Enfim, vamos aguardar. E nessa semana também foi noticiado no nosso site que, segundo o IMDb, surgiu uma possível data para o famoso e incrível, tenho certeza, a maior adaptação da obra de George R.R. Martin. O IMDb listou que In the Lost Lands, filme dirigido por Paul W.S. Anderson e protagonizado por Mila Jovovich e Dave Bautista, estreará na Turquia no dia 23 de fevereiro de 2024. Esse filme era listado para estrear em 2023, não tem data oficial no Brasil ou nos Estados Unidos, em outros mercados, mas na Turquia estreará no dia 23 de fevereiro. Eu sei que o Charlie já tá pensando até em viajar pra Turquia, já tá vendo passagens aéreas para Istambul pra ver essa obra, mas fica a informação, é uma possibilidade ali. No início de 2024, In the Lost Land chegará aos cinemas.
Voltei, gente. Bruce, falou alguma coisa?
Falei do maior filme do ano que vem.
Tá. Legal. A gente já falou de Luna mesmo. Mas é muito interessante, eu suponho, o que o Bruce tenha falado. Não vou dar minha opinião, evitar a fadiga. Mas uma coisa boa, saindo do lixão para uma coisa boa. Cara, a segunda temporada de Arcane foi confirmado que vai estrear no final do ano que vem. Então, finalmente, depois de
dois, três anos desde a primeira temporada, a série animada na Netflix que adapta League of Legends, muito foda, LoL é muito bom, Arcane é incrível, é uma das melhores séries originais do Netflix, fácil, então que bom que vai ser logo a segunda temporada, e que ela seja tão boa quanto a primeira, e que, né, a demora pra, da segunda pra terceira também não seja muito longa, porque Arcane é incrível, e eu mal posso esperar pra voltar pra esse universo, mas com certeza não viu a série, né, não vou nem perguntar.
Pior que eu assisti a série no ano passado, se eu não tiver enganado, ela foi lançada em 2021, ela tem uma crítica, se eu não tiver enganado, da Thalita no nosso site. Eu assisti cerca de um ano depois, eu não lembro exatamente quando ela assistiu. Eu nunca joguei LOL, né, mas eu tenho muitos amigos que jogaram e eu fiquei curioso pra ver, apesar de ser uma animação e eu sou um pouco distante de animações, mas eu tenho tentado mudar isso com o tempo, assisti algumas coisas ano passado e esse ano que eu talvez não teria visto se saísse há 4 ou 5 anos atrás. Curiosamente, eu gostei muito da série, gostei muito, muito mais do que eu gostaria, do que eu imaginaria que eu teria gostado, aliás. E talvez o fato, eu não sei pra quem joga, você jogava LOL, Charlie? Ou joga LOL?
Sim, quando eu era adolescente, eu era um LOLzeiro safado, eu adorava jogar LOL com meus amigos.
Então assim, eu não sei se eu nunca joguei, eu não tenho muita noção, tenho depois da série, mas antes da série eu não tinha nem noção de como que era, então eu não sei se é fiel ao jogo, não tô entrando nesse mérito, eu tô só analisando ela como uma obra, como uma série animada. Eu achei muito bom, curioso, não esperava que eu achasse tão bom, apesar de eu ver muitas pessoas que gostaram, e tô com o Charlie nessa, né? Se eu tô com o Charlie nessa, provavelmente eu tô errado, mas espero que também não demore da segunda pra terceira temporada. Eu tô bem animado e com certeza a segunda temporada eu vou ver assim que lançar.
Excelente, então vamos passar pros trailers da semana. Essa semana teve muitos trailers e tem dois filmes que vai agradar muito o Bruce. É começando pelo um que eu gostei do trailer, que é o trailer de Ferrari, um novo filme do Michael Mann. Assim, com o Adam Driver e tal, é um trailer bem legal. Eu não sou muito fã do Ford vs Ferrari, né, que é o James Mangold, mas esse aqui parece interessante. O filme já estreou alguns festivais e não tá recebendo as melhores notas, mas ainda assim, com um buzz até que meio que positivo. Vamos ver, achei bem interessante. Esse filme vai sair no Brasil no ano que vem pela Diamond, né, no mês de fevereiro. Então, muitas chances a gente conseguir uma cabine.
E curioso você citar isso, a Diamond é uma grande parceira do Fórum Nerd. A gente tem assistido os filmes que a Diamond traz, então, provavelmente, né, provavelmente, quase certeza nós iremos assistir esse filme antecipadamente de quando ele chega no Brasil. Então, eu também tô bem ansioso. E, Charlie, eu acompanhei um pouco, né? Eu gosto muito do Michael Mann. Eu vi que a recepção, ela não tá tão boa quanto eu esperava, mas ainda assim boa. Mas não me parece ser um filme excelente, pelo menos para as primeiras pessoas que viram, mas ainda assim um bom filme, né? Isso eu achei curioso e eu não assisti também Ford vs Ferrari. Eu não tive interesse. Eu acho o James Mangold um bom diretor, mas eu acho ele muito irregular, né? Então foi um filme que pelos trailers ele não me bateu aquela curiosidade, mas certamente a gente vai assistir esse filme antecipadamente e eu espero que o Michael Mann volte a ser o Michael Mann de tempos antigos, né? Que ele já fez muitos filmes bons, mas também já fez alguns filmes não tão bons assim. E sou eu mesmo, como um fanboy safado dele, devo reconhecer.
Veja só que interessante. E falando em fanboy safado, vai lá, Bruce. Fala do trailer de The Killer, saiu,
meus amigos, saiu, finalmente saiu o filme do Deus da Sétima Arte, The Killer, novo filme da Netflix que chega no dia 10 de novembro ao catálogo da gigante do streaming, protagonizado por Michael Fassbender e Tilda Swinton. O teaser, né, na verdade ele foi lançado como um teaser, mas ele é um trailer, né, ele é um teaser bem longo, bem detalhado. Ele é um filme que ele tem todas as identidades visuais clássicas do David Fincher, né? Nele, ele é um filme que ele não revela muita coisa da história, mas ainda assim é muito interessante e curioso também, porque o Michael Fassbender eu acho um grande ator, mas também muito irregular, né? Ele fez muitos filmes muito bons, mas ele também fez outros filmes bem questionáveis, e eu acho que aí pode ser a volta dele a um grande filme. A própria volta do David Fincher é um grande filme, né? Já que Mank eu gostei, mas não gostei tanto quanto eu imaginei que gostava, sendo um fanboy safado da filmografia dele, nunca neguei, é meu diretor favorito. Meus filmes, boa parte dos meus filmes favoritos são deles, como Seven, que é o filme que eu mais gosto. Não acho o melhor filme que eu já assisti, mas é o que eu mais gosto. Gosto muito de Clube da Luta, gosto muito de Zodíaco, gosto muito de Garota Exemplar. Enfim, você tá preparado, Charlie, pro melhor filme desse ano?
Só alguns comentários. O pôster que saiu desse filme é muito bonito. Eu gostei muito da fonte que eles usam no título do filme.
Visualmente, o David Fincher, ele é bem impecável, né? Nesses detalhes, nessas... O David Fincher, ele é, pra quem não sabe, né? A gente já falou isso diversas vezes. O David Fincher, ele é um diretor que ele veio de videoclipes, né? Ele já dirigiu clipes da Madonna, de Aerosmith, de diversos outros artistas da música consagrados. Então, visualmente, ele é um diretor incrível. E isso tudo fica tanto no filtro dos trailers, como em detalhes, como em artes promocionais, posters. Isso não tem como dar errado, né? A gente pode questionar, de repente, um roteiro, alguns outros itens, mas essa identidade visual... Muitos podem dizer que o Zack Snyder é isso, mas a gente tá falando de cinema de qualidade, né? A gente não tá falando de um diretor medíocre, a gente tá falando de um puta diretor.
O Michael Fassbender é um ator muito bom, mas ele é uma pessoa terrível, né? O cara já quase matou a namorada dele, tanto espancar ela. Então, foda-se o Michael Fassbender. E terceiro, esse é um dos melhores trailers que eu já vi, teasers que eu já vi na minha vida, tipo assim, não na minha vida, mas tipo, recentemente, achei muito foda, tipo, um trailer com várias cortando muito frenético, e aí, tipo, a narração do protagonista falando, stick to the plan, né, segue o plano e tal, muito foda, cara, esse vai ser foda, eu tô muito empolgado, pro David Fincher voltando ao que ele era, é uma adaptação de quadrinhos, vale lembrar isso, é um quadrinho, acho que francês ou canadense, não lembro, falam que o quadrinho é muito bom, então estou muito empolgado, e não é nenhuma surpresa que o Bruce goste tendo do David Fincher, porque o David Fincher, né, deu uma entrevista um tempo atrás falando que ele faz filmes sobre pessoas pervertidas, para pessoas pervertidas, a perversão humana, então não me surpreende que o Bruce goste tanto do David Fincher e se identifique tanto com ele.
I think people are pervert. I've maintained that. That's the foundation of my career.
E teve também um trailer da segunda temporada de Nossa Bandeira é a Morte, Our Flag Means Death, aquela série do Taika Waititi pra Netflix, pra HBO Max. Assim, um trailer muito legal, a série é bem bacana. Gostei muito do pôster, meu pôster é bem bonitão. E é isso, é uma série bacana, estou animado. A temporada estreia agora em outubro, né? Os Piratas Gays estão de volta. Uma série bem bacana que eu recomendo pra todo mundo. E teve um trailer fudido de Saltburn, que é o novo filme da Emerald Fennell, com o Barry Keoghan, o Jacob Lord, a Rosamund Pike, um grande elenco. Cara, eu tô muito animado pra esse filme. A Emerald Fennell fez o Bela Vingança, que é um dos meus filmes favoritos dessa década de 2020, né? Concorreu ao Oscar, ela ganhou o Oscar de melhor roteiro por esse filme. E o trailer tá muito bonito. Cara, a cinematografia, o visual tá maravilhoso. É quase uma nova versão de o talentoso Sr. Ripley, que é aquele filme lá com o... Acho que é com o...
Não
é
com o Matt Damon.
Matt Damon, isso. Cara, muito animado. O filme também não teve uma recepção tão boa assim nos festivais, mas assim, eu ouvi vários comentários positivos e estou muito animado pra esse filme.
Eu também, eu gostei bastante do trailer. Eu confesso que quando tinha saído as primeiras notícias, tal, de filmagens, elenco e afins, tinha ficado na minha cabeça, mas não tinha despertado aquele interesse e tal, mas puta, quando saiu o trailer eu falei, caralho, que da hora, tipo, parece um puta filme.
Você viu Bela Vingança?
Vi, eu gostei, mas eu não sou tão empolgado quanto você, tipo, eu não acho que foi um dos melhores, ou, pelo menos dos filmes que eu mais gostei da década passada, mas eu gostei, então, isso deixou na minha cabeça, tipo, ok, eu quero assistir, mas eu não tinha uma empolgação tão grande, e saiu, né, nessa última semana esse trailer, e caralho, eu achei muito bom, assim, muito melhor do que eu achava que eu acharia, né, que por mais que desconexa essa frase possa parecer. E tá no meu radar, é um filme que eu vou ver, assim, com certeza, logo quando sair. Gostei bem mais do que eu achei que gostaria.
E pra finalizar essa parte dos trailers, como eu disse, foram muitos trailers essa semana. Cara, teve um novo trailer do Five Nights at Freddy's. Você viu, Bruce? Tipo assim, vou ser bem sério, eu não gosto do jogo, assim, eu não acompanho nem nada, nada contra também. Mas eu não tenho o menor interesse nesse filme, tipo, eu sei que tem uma grande fanbase. Fanbase dessa franquia é gigante mesmo. Eu sei que tá muita gente empolgada pra esses filmes, mas eu realmente não tenho nem interesse e eu acabei nem vendo o trailer.
Não, eu assisti o trailer, pra ser sincero, por causa do podcast, a gente vai gravar e tal. E apesar de você me pintar como um cara que, puta, não assiste nada por causa de The Idol, que a gente tava falando e tal. Mas eu assisti pra ver o filme, mas eu também não tenho expectativa nenhuma, eu não acompanho tanto a franquia e tal, mas assisti pra gente falar aqui, pra mencionar, pra eu ter um parecer um pouco melhor, mas não achei nada demais, assim, não, eu sinto que não é pra mim, sabe?
Uhum, sim. E rumores da semana, passando agora os rumores, essa semana também tá com muitos rumores. É, o primeiro é que, como sempre, a gente tem que falar dos live action da Disney. A gente gravou um podcast falando da Pequena Sereia e dando um panorama maior sobre os live actions. E no final a gente falou dos live actions futuros, né? E eu até fiquei muito surpreso porque eu não sabia que tinha um live action da Tinkerbell, ou da Sininho, como é o nome aqui no Brasil, sendo feito pra Disney. E aparentemente eles querem a Jennifer Lawrence pra protagonizar o filme, né? A Disney quer. Depois que acabar a greve e tudo mais, eles vão seguir em frente com esse filme. E querem essa atriz pra interpretar a Tinkerbell. Que, como a gente tem sempre comentado, tipo... A gente não é muito fã desses live actions, então essa notícia é meio... É, pra gente, mas pra quem gosta, fica aí esse rumor.
Sim, aleatória pra caralho essa notícia pra gente. Vocês gravaram, né? Também fica a dica aí pra esse pessoal que conheceu o nosso trabalho aqui recentemente com esses pauta quentes. Tem um podcast, volta um pouquinho mais pra trás no canal do YouTube ou no seu agregador favorito. A gente fala com o lançamento da Pequena Sereia, né? Do filme e dos outros live actions. Mas eu também, sinceramente, tô cagando pra isso. Não tem interesse algum de acompanhar.
Exatamente. E aparentemente uma segunda temporada de Mulher Hulk está em desenvolvimento pela Disney e a Marvel Studios. Que é mais ou menos assim surpreendente, porque eles. Até agora, só Loki foi a única série renovada, segunda temporada pela Disney. E Mulher Hulk, Miss Marvel e Cavaleiro da Lua são personagens que é muito sentido ter uma segunda temporada. E mesmo Mulher Hulk tendo sido uma série muito odiada e dividida, divisível, né, pelas pessoas. Não é tão surpreendente assim, mas eu quero realmente ver se a Disney vai seguir em frente e vai confirmar uma nova temporada. Porque a gente gostou bastante, né? Eu gostei bastante mas eu achei bem legal a primeira temporada, mesmo com vários problemas. Então, quem sabe com o roteiro melhor e mais tempo de desenvolvimento, uma segunda temporada sai com uma qualidade maior, né?
Eu assisti o primeiro episódio de She-Hulk, porque eu fiz a crítica pro site, mas depois eu não tive interesse de continuar. Também a gente fez um podcast, fica a dica aí pro pessoal voltar e ouvir. Foi o podcast que a gente voltou com Não É Uma Cópia, que é o nosso principal programa, né? A gente tinha ficado um bom tempo sem gravar ele, a gente volta com She-Hulk. O episódio é bem legal, não sei se tanto quanto a série ou não, não vou entrar nessa discussão sobre o primeiro episódio, mas fica válido o volte, o Charlie apresentou esse episódio, é muito bom, apesar do Charlie ser um grande vilão, ele é um ótimo membro do Fórum Nerd, um grande apresentador, então ouçam que vale muito a pena.
Mas não adianta me elogiar não, porque a sua lista de crimes é muito grande e não vai fazer eu ter compaixão de você.
Mas é que diferente de você, Charlie, eu sei reconhecer qualidades, diferente de você. Então, eu elogio quando eu acho que é necessário, mas ainda assim não muda o fato de você ser o criminoso da pior espécie que eu já tive. Eu não vou falar infelicidade, porque mesmo você sendo esse safado, eu gosto de você. Não vou negar isso, eu não sou um cara hipócrita, mas não posso mudar seus crimes, você é o criminoso da pior espécie.
Bom, depois desse depoimento da... O Bruce Richthofen. A Netflix, aparentemente, segundo um site de Avatar, a série, né, o live action de Avatar, a Lenda de Aang, que tá sendo feito pela Netflix, vai estrear em fevereiro. Agora tá todo mundo falando do live action de One Piece, que inclusive tem crítica no site, né, do Fórum Nerd que eu escrevi, que eu não vou nem falar o que eu achei dessa série, mas enfim. Essa série do Avatar tá sendo feita também pela Netflix, o live action, então vamos ver o que vai sair disso. Pior que aquele filme do Shyamalan não vai ser, e isso eu posso atestar.
Talvez eu assista essa série, não sei, eu não conheço, né, eu não sou tão ligado assim no produto original, então não sei, eu tô em dúvida, Charlie, e você não tá me animando muito pra assistir, não.
Sim, tipo, Avatar, o Lenda de Aang, o desenho, é, sem sacanagem, talvez uma das melhores coisas que eu já vi na vida, tipo, de séries, assim, um roteiro incrível, é muito legal, tipo, ver, por exemplo, a galera reagindo a essa série, né, o desenho, é o episódio final, todo mundo chorando, porque não que é triste, mas é porque é uma catarse emocional tão grande, tipo, tão bem escrito, tão bem animado, tão personagens tão incríveis, assim, que, cara, não tem como se não gostar. As imagens que saíram dessa série, legal, tipo, não tá tosco, assim, nem muito cara de cosplay, mas ainda assim eu não tô muito hypado. O que eu tô hypado é The Batman 2, né, a sequência. Aparentemente vai começar a ser filmado em março de 2024. Vai ter o Cara de Barro como vilão. Isso já é especulado há muito tempo, né? Inclusive que ele vai ganhar um filme solo nesse universo, feito pelo Mike Flanagan, né? O diretor muito bom também. E o Robin, o Dick Grayson, deve estar no filme. São rumores, obviamente, mas tudo tá se caminhando pra realmente acontecer, essas coisas acontecerem. E eu estou muito animado, feliz em voltar a ver o Matt Reeves cozinhando nesse universo do Homem-Morcego.
Eu também tô bem animado, eu, diferente de muitas pessoas, eu acho que foi no podcast do James Gunn que a gente comentou, eu não lembro se era com a Vast ou Arthur, talvez eu não lembro, que comentaram que eles não queriam ver um Batman realista, queriam ver um Batman mais fantasioso, né, que vai ser, que tende a ser esse do universo do James Gunn, mas eu, diferentemente, eu gostei muito de The Batman, gostei da visão do Matt Reeves, adoro o Robert Pattinson como Batman, como ator também. Acho um ótimo ator e tô bem ansioso pra tudo que ele vai fazer, incluindo a série do Pinguim, incluindo outros projetos, que tem diversos artigos também no nosso site, vocês podem ler, né, além de ouvir o que a gente fala muito mais. Tô bem ansioso e eu quero ver como que vai ser a visão do Matt Reeves pro Cara de Barro, né, que também é um vilão muito pedido, né, pra esses um suposto universo mais fantasioso, muita gente quer ver ele. Eu quero ver e eu gosto muito do Mike Flanagan, acho um excelente diretor também, tô bem curioso pra, eu acho que tudo, cara, não sei, pra tudo que tiver desse universo eu quero muito ver, assim, e eu não vejo com uma perspectiva, por exemplo, que eu vejo o novo DCU, que é com um pouquinho de pé atrás, assim, apesar de não estar tão empolgado com o universo super-heróis, mas o do Matt Reeves eu tô, eu gostei muito do que eu vi, eu quero muito mais ver coisas, apesar da greve atrapalhar um pouquinho aí, mas vale a pena a gente esperar, eu acho que vem coisas muito boas.
E teve um rumor também essa semana que um jornalista bem confiável, ele falou que uma fonte dele, mais ou menos 60% de certeza, num suposto elenco vazado de The Authority, que muita gente ficou confusa, porque, ah, mas por causa das greves isso deve ser falso, mas, cara, Authority tá sendo escrito desde o finalzinho do ano passado, tipo, novembro, dezembro. A gente não sabe quem é o roteirista, mas aparentemente esse filme já tem bastante tempo sendo feito. Então, é capaz, realmente, que ele já esteja, tipo, num estágio meio avançado em que eles podem estar pensando em atores, ou até ter tido conversas com alguns atores. E, realmente, é um rumor muito forte, então, né, não, ninguém acredita, ninguém pode levar isso como 100% verdade, mas, aparentemente, o elenco vai ser a Keira Knightley como a Jenny Sparks, o Alexander Skarsgård como Apollo, a Keke Palmer como a Engenheira, o Sam Worthington como Meia-Noite, o Gerard Butler como Hawkmoor, o Riz Ahmed como o Doutor e o Ken Watanabe como vilão, que é aquele, é um vilão que eu não lembro o nome dele, mas é tipo um personagem meio chinês, meio... Né, que é tipo um líder do Império Chinês, tá? Um vilão bem bacana. Assim, Authority é um grupo muito foda da DC. É, eu fico muito feliz e surpreso com o James Gunn. Eu já falei isso no podcast dos anúncios do James Gunn. Fico muito feliz e surpreso que ele realmente tá fazendo esse filme. E eu acho que é uma ótima ideia, que as pessoas ainda não entenderam muito bem como vai se encaixar, mas eu acho que essa narrativa que ele tá compondo faz sentido. E esse elenco, embora nada certo, é um puta elenco, tirando, obviamente, o Sam Worthington, que é um ator bem ruim.
E tirando o George Butler também, né?
Mas assim, o Gerard Butler, ele é... Mas o personagem que ele vai fazer é um personagem que não... Acho que é, tipo, até encaixa com ele, tá? O Sam Worthington vai interpretar o que é o Meia-Noite, que é um personagem muito foda. E é pra ser, tipo, o Batman, esse grupo. Então é um ator ruim pra um personagem muito bom. O Gerard Butler, que é um ator razoável, tá com um personagem também razoável. Que é o cara que pode, tipo, criar cidades e tal. Né? Então é um casting que não é ruim. Mas eu gostei muito, principalmente, do Riz Ahmed como o Doutor e da Keke Palmer como a Engenheira. É, tomara que esse elenco seja verdadeiro, porque são nomes muito bons. Rapidinhas. E, bom, o Hulu cancelou, né? A Disney tá continuando aquela usada deles pra cancelarem várias coisas e diminuir gasto em streaming. Então eles cancelaram, né? O Hulu cancelou a série How I Met Your Father, que é o spin-off de How I Met Your Mother. É, teve duas temporadas, foi cancelado. É, eu vi pouca gente falando bem, muita gente ficou meio dividida na segunda temporada, então, whatever. Mas uma série que todo mundo sempre fala que é muito boa e é muito elogiada, que é o The Great. Foi cancelada na terceira temporada, uma pena. É, todo mundo fala que é uma série muito boa, mas infelizmente foi cancelado. Não sei se algum outro serviço vai querer resgatar elas. Então fique de olho no Pauta Quente, que a gente vai comentar isso com certeza. E teve também o pôster de Young Love, né? Aquela série que a gente chegou a comentar um pouco antes, que é uma animação da HBO Max, que é uma série que meio que dá uma continuação porque ele curta o Hair Love, que chegou a ganhar Oscar e tudo mais. É, a série vai estrear no mês que vem, em setembro, então estou bem animado, assistam essa série. É prestigiinho pra gente continuar tendo mais animações bacanas em HBO Max. E teve uma coisa que eu fiquei, cara, que eu achei muito... Uma coisa que vamos discutir essa semana foi o pôster de Sex Education, né? A quarta e última temporada de Sex Education, uma série muito boa da Netflix. Ganhou um pôster. E é muito legal porque os personagens estão imitando, né? Fazendo caras de prazer, que nem o pôster do Ninfomaníaca, né? Aquele filme do Lars von Trier. E, cara, o que mais chamou a atenção foi o Asa Butterfield, a cara dele, porque, como todo bom britânico, ele parece que já envelheceu 40 anos em 1, 2 anos. Então ele tá com uma cara toda de bulldog, caída. É triste, mas muito animado. O Sex Education é uma série muito legal. Quem não viu, eu recomendo bastante. É uma série bem levezinha e divertida da Netflix. Então agora vai ter a quarta e última temporada. Bom, e com isso, chegamos ao final do episódio. Então eu queria agradecer muito o Bruce por ter participado aqui comigo. Embora ele esteja constantemente me atacando. Eu adoro gravar o Pauta Quente com ele. A gente sempre conversando sobre a cultura pop, sobre filmes e séries que a gente gosta muito. Embora ele não assista muita coisa, né? Mas é um programa, mais um programa muito divertido. Então, valeu, Bruce, por ter participado aqui comigo. É um projeto que eu gosto muito de fazer.
Valeu, Charlie. Obrigado pelo convite de novo. E só, ó, novamente, né? Provando que você mente. Eu não te ataco, só me defendo. Você me ataca o tempo inteiro. E nesse episódio ficou comprovado com Arcane, com trailers, com outras coisas. The Idol é só exceção de tudo isso. Eu assisto, procuro assistir muita coisa, não tenho tanto tempo assim pra ver tudo, já tive muito mais hoje em dia, ossos do ofício da idade, né? Infelizmente a gente envelhece e tem mais responsabilidade, então não consigo ver muita coisa, mas provei pra você que eu sou um puta herói nesse projeto aqui, apesar desse projeto ser seu, mas eu salvo ele pela coerência, pela integridade, pela bondade, pelo coração que eu tenho, coisas que você não tem, mas o projeto é muito bom, Charlie, também gosto muito de gravar com você. Muito obrigado novamente pelo convite, o projeto tá show, valeu mesmo, obrigado. Só tenta mudar um pouquinho, tente ser uma pessoa melhor, meu querido Charminho.
Depois de todo esse amor proferido a mim, encerrou o programa. Muito obrigado, Bruce, muito obrigado pra você que eu vi aqui até agora. Então, semana que vem a gente volta pra comentar mais notícias. Fique de olho no canal do Fórum Nerd, a gente tá sempre produzindo muita coisa boa no site, nas redes sociais. Então é isso, muito obrigado, um beijo, um queijo e até a próxima, pessoal.
Tchau, Charminho, tchau, 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 tchau.